Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com o nosso querido Vinícius Lopes. E ele mesmo vai se apresentar. Fale um pouquinho, Vinícius.
Olá, eu me chamo Vinícius Lopes, então, como você disse. E estou aqui mais uma vez nesse podcast. Sou terapeuta, professor de yoga, de meditações, e espero poder contribuir aqui com vocês também.
Isso, e o Vinícius também, ele faz um trabalho que antes da PNL, eu também atuava na área que ele atua hoje, eu atuava como terapeuta renascedora. E é um trabalho lindo também que ele faz, e em algum momento eu vou trazê-lo para ele falar mais especificamente sobre isso. Mas o papo de hoje me deu vontade de falar um pouquinho sobre o sentimento de solidão. Como é que você se sente quando você está só? Fala um pouquinho com a gente, Vinícius. É muito comum, às vezes, as pessoas reclamarem, né? Eu não suporto ficar sozinha. Como que você vê isso?
Sim, é algo muito comum, né? Das pessoas questionarem sobre elas estarem sozinha ou ter uma certa dificuldade de se encontrar com ela mesma, desfrutar da própria companhia. E às vezes isso pode acontecer mesmo que ela esteja em um relacionamento. Ela pode estar num relacionamento e ainda assim ter essa dificuldade e às vezes nem perceber, né? Porque o relacionamento muitas vezes pode nos anestesiar de algumas questões que a gente carrega, né? E eu acho que é um passo muito importante a gente compreender, porque entender sobre a solidão, sobre estar consigo mesmo, nos ajuda também na nossa forma de se relacionar com o outro.
E pode às vezes acontecer da pessoa estar no meio de um monte de gente e se sentir só, né?
É, isso também acontece, né? Você pode estar muito bem acompanhado e ainda assim se sentir só, né? Você pode estar em uma relação com uma pessoa e se sentir só na relação, porque não é a presença física do outro que vai determinar esse sentimento de solidão. E isso é importante a gente compreender, embora a gente ache que é, né? Que o que vai resolver esse problema da solidão é você estar próximo de outras pessoas. Na verdade, não. Isso dá apenas, às vezes, num primeiro momento, pode dar um efeito anestésico sobre alguma questão que a gente carrega, mas se a gente não olhar, né, em alguma hora isso vai vir à tona novamente.
É, e às vezes eu encontro pessoas que parece que elas fogem, né, de ficar com elas mesmas, né? É como se fosse uma válvula de escape, essa coisa de estar num grupo, às vezes celebrando algo, muito para fora, né, muita alegria. E nem sempre ela está conectada com ela, nem sempre aquilo está preenchendo, às vezes até um vazio que a pessoa experimenta, né?
Sim, isso pode acontecer, né? Como um mecanismo para ela não ter que lidar com algumas questões que ela carrega internamente, ela acaba buscando formas de distrações dela mesma, né? Mas no final isso tem uma consequência, né? Porque acaba que quando a gente se sente assim, a gente cria uma esperança que as pessoas lá fora vão preencher isso que a gente carrega, e como a gente vê que não preenche, a gente se frustra e acaba culpando os outros por isso.
Eu costumo falar que o vazio existencial tem a ver com essa separação, né, da gente com a nossa essência. E é um vazio que ninguém consegue preencher, porque ele é muito subjetivo, ele é muito nosso. E isso que você falou acontece muito. Às vezes eu vejo as pessoas nos relacionamentos, numa postura meio que de vítima, né? Eu até costumo brincar, o outro não pode te dar o amor que nem você está conseguindo se dar, né?
Isso é importante ser dito, porque a solidão, muitas vezes, a origem dela não é, então, assim, por a gente estar, né, na presença, assim, de alguém ou não, mas é como está o nosso mundo interno. E muitas vezes a gente carece de um certo acolhimento internamente, de um certo amor. E por isso que estar sós para algumas pessoas podem ser difícil, porque existe dentro dela já uma forma de se tratar que não tem esse acolhimento, né?
E esse é um ponto muito interessante, né? Então não é o fato de eu estar sozinha que me faz mal, mas é o que, que eu estou carregando nesse meu mundo interno. Se a pessoa se maltrata, se ela se invalida, se ela se machuca, então ela ficar sozinha, ela vai experimentar isso talvez até com intensidade maior. É, não é verdade?
Na verdade vai ficar mais claro para ela, né? Eu penso que a gente já experimenta isso mesmo com outra pessoa, né? A gente, se o nosso mundo interno não está resolvido diante de uma outra pessoa, também não vai se resolver. Mas quando a gente está sozinho, é como se aquele barulho que existe dentro de nós agora ficasse mais perceptível, porque a gente não está distraído lá fora. Por um lado, isso pode ser difícil e desafiador, porque você acaba tendo que lidar com as questões que você carrega. Mas por outro lado, se você entende o que está acontecendo e faz aquilo que precisa ser feito, né, pode ser libertador também. Pode ser um movimento assim, de cura consigo mesmo, né?
É, e às vezes a pessoa não aprendeu a se acolher, né? E nesse trabalho que você faz, do retiro, você leva as pessoas para a natureza. A natureza ajuda essa conexão. Quando ela está mais sozinha, quando ela está na natureza, ela aprende a se perceber, a se ouvir. E é como se tivesse algumas sombras, alguns dragões internos, né? Que no início não é muito fácil. Mas quando ela aprende a se olhar com mais carinho, a se aceitar, parece que a coisa vai fluindo, né?
Sim, é uma das coisas que a gente trabalha no retiro, né? É uma energia, vamos dizer assim, de acolhimento, que a gente precisa exercitar ela com a gente mesmo, sabe? E essa energia, assim, ela é presente, por exemplo, quando a gente está em contato com a natureza e a gente se sente ali acolhido naquele lugar, é presente também na nossa forma da gente olhar para a nossa mãe. E muitas vezes dentro de nós, essa solidão, ela vem de uma criança ferida, que ela se sente como se fosse assim abandonada. E por a gente não conseguir proporcionar para a gente mesmo este acolhimento, essa solidão se torna difícil, né? Tem esse sentido de abandono. Mas se você entende o que você precisa fazer com você, o que você pode fazer, esse momento a só ele pode se tornar algo muito prazeroso. Quando você se dá esse acolhimento, você pode desfrutar da sua própria companhia. Quando você entende que você também tem essa capacidade de oferecer isso para si mesmo, e depois você começa a encontrar isso também à sua volta, né? No mundo, você se sente acolhido também no mundo.
É muito interessante isso, né? Porque quando a gente entra num processo de autoconhecimento e a gente aprende a abandonar um pouco o julgamento, porque mesmo quando a gente entra nesse mundo interno, é comum a gente entrar com críticas, né? Com aquela lente que julga, porque às vezes nós tivemos agora o curso de PNL, que foram 10 dias consecutivos, um mergulho tão profundo. Mas era comum a pessoa, às vezes, com ela mesma, ai, que eu sou uma besta, porque eu não aceito, porque não... Mas o bom mesmo é aquele olhar apreciativo, né? De ver que a gente tem uma natureza humana, que a gente tem sentimentos. E às vezes até organizar um pouco, né? Que a gente vai guardando esses registros, essas impressões e essas feridas. E quando a ferida é física, a gente corre e vai cuidar. Mas quando ela é emocional, às vezes a gente tem uma dificuldade de aceitar, né? De perceber, de acolher. Você tem alguma dica, assim, alguma coisa que você pudesse falar para a gente, Vini, com essa sua experiência como terapeuta e também com renascimento, yoga, meditação? O que, que a gente pode fazer para aprender a se fazer companhia, para poder construir uma relação mais íntima, mais amorosa com a gente mesmo.
É, eu acho que um passo muito importante, né, é a gente buscar desfrutar da nossa própria companhia, né? E existe várias formas para isso. Às vezes, para pessoas que têm essa dificuldade de estar consigo mesmo, de você proporcionar um ambiente que você se sinta acolhido. E você pode fazer isso de diversas formas, começando assim por aquilo que você tem mais conexão, que tem a ver com o seu contexto, né? Tem pessoas que gostam de estar próximo da natureza, outras pessoas de repente vão optar por você. Então, existem várias formas para a gente lidar com isso. E cada pessoa pode escolher aquilo que fica melhor no seu contexto, mas eu acredito que um passo muito importante é você desfrutar da sua própria companhia. Você, aos poucos, ir dando um passinho em que você faça algo por você, em que você faça algo como um cuidado com você. E você ter esse momento a só um pouco, para que você possa exercitar esse autoacolhimento, para que você possa observar também o que existe dentro de você. E existem várias formas, por exemplo, às vezes para alguns caminhar na natureza pode ser uma forma, outros, de repente você colocar uma música em casa, criar um ambiente acolhedor pode ser uma outra forma também. Então, a energia do acolhimento, ela é uma das coisas que nos ajuda a estar nesse momento a só. E faz com que seja mais prazeroso, é o que a gente precisa se dar. Então, essa pode ser uma das formas, sabe? Você proporcionar um ambiente assim para você, como se tivesse dentro de você uma criança interna, e você percebesse assim o que ela precisa, e você buscasse assim ter esse cuidado consigo mesmo.
E eu tenho uma pergunta que eu gosto de fazer no curso de workshop de autoestima. A gente aprender a se olhar, né? Até se olhar no espelho, olhar nos seus próprios olhos, ter a clareza que a gente vai além, né, dessa aparência humana. Aprender a se perguntar o que, que eu posso fazer hoje para você ficar melhor, mais feliz. Entender que às vezes eu estou com uma necessidade e nem eu sei qual é. E se eu não cuido dessa minha necessidade, eu posso ficar agressiva, posso ficar irritada. E às vezes isso que você está falando é fundamental, né, Vini? Da pessoa voltar para dentro dela, aprender a se abraçar, aprender a desacelerar, aprender a se observar, aprender a se perguntar, isso que eu estou dando importância, realmente é importante? E às vezes o exercício, né, de respiração consciente, né, de você, onde é que eu estou agora, o que, que tem aqui para eu poder colocar minha atenção, né? São tantas coisas que às vezes são simples que podem ajudar a gente a criar uma conexão maior com a gente e muitas vezes vai passando despercebido, né?
Foi muito importante você falar isso, porque às vezes a gente diz que está bem sozinho e não necessariamente a gente está com a gente mesmo. Por exemplo, você pode estar sozinho vendo um programa de televisão. Isso não necessariamente vai oferecer aquilo que você realmente precisa e aquilo que internamente, né, você necessita se dar. Então, algumas práticas elas podem nos ajudar nisso, como algumas meditações, como você falou, práticas de respiração, sabe? Existem coisas que acabam combinando mais com isso que a gente precisa internamente. Você trilhar um caminho com que tenha práticas para você ter essa conexão consigo mesmo também pode te ajudar muito nesse processo.
Maravilha! Inclusive aprender a ouvir o som do silêncio, né? Às vezes você está no lugar, ouça o som, o que, que tem ali, né? Às vezes a gente fica tão acostumado a ficar nas redes sociais, a ficar com atenção lá fora, que a gente desacostuma assim, de ouvir o próprio coração, de ouvir a nossa respiração, de sentir a vida que está pulsando dentro da gente. Então tá aí um recado, né? A gente pode trocar solidão por solitude. Aprender a criar uma intimidade com a gente mesmo, aprender a se dar o amor que a gente precisa, não ficar esperando lá do outro e, quem sabe, entrar num processo profundo de autoconhecimento, dando um passo de cada vez. se perguntar, isso que eu estou dando atenção agora me preenche, me faz sentir melhor, ou isso está causando, né, um cansaço em mim, um mal-estar? Ninguém pode fazer isso por nós, só nós mesmos. E é isso, eu quero te agradecer, Vinícius, meu filho amado. E se você tiver um recado aí para essas pessoas maravilhosas, né, que me acompanham, eu vou gostar muito.
É isso, né? Gratidão pelo convite, gratidão a todos vocês que estão ouvindo aí também. E estamos aqui nessa intenção de contribuir. E conte com a gente, aqueles que quiserem me acompanhar um pouquinho sobre o meu trabalho. É, peço que busquem lá no Instagram, Vinícius com U-S no final. Então é Vinícius C. Lopes.
É isso. E depois a gente vai conversar mais sobre um processo lindo que cura feridas emocionais, que ajuda a gente a ter uma conexão mais amorosa ainda com a gente mesmo. Um beijo bem carinhoso e priorize você. Thank you.